para falar sobre o cenário atual e as ações de combate à doença, a gente conversa agora com Marcos Ferreira, técnico do Núcleo de Doenças de Transmissão Vetorial da CESACRE. Marcos, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Marcos, conta pra gente, o boletim epidemiológico mais recente mostra um aumento de 125% nos casos de dengue este ano. O que que explica esse crescimento tão expressivo aqui no nosso estado?
A gente sempre espera, né, durante o período sazonal, um aumento de casos. Mas esse ano, em particular, né, o Acre, ele na contrapartida do país, né, do Brasil, e registrou uma melhora esse ano em relação ao ano passado, o Acre, ele foi na contramão. Infelizmente, a gente, mesmo com trabalho árduo de vigilância, atenção primária, é inevitável muitas vezes a gente, em alguns momentos, né, principalmente em períodos em que a chuva ela não cessou, nós não tivemos um período seco característico neste ano, nós tivemos aí chuvas esporádicas. A chuva ela diluiu um pouco mais durante o ano, não se concentrando naquela primeira parte do ano. Isso fez com que aumentasse os números de casos consideravelmente. Eles vêm aumentando ainda, porque nós tivemos aí ao longo do ano chuvas esporádicas e que criam um cenário ideal para o desenvolvimento do mosquito. Né? A gente vem reforçando com a população quanto à manutenção de criaduras de mosquitos na área, tanto em área domiciliar quanto peridomiciliar, né, em terrenos baldios, pontos estratégicos, né, a gente vem reforçando a vigilância nesse sentido, tanto a vigilância epidemiológica quanto a entomológica. Mas quanto ao regime de chuva, a gente não pode fazer muita coisa. E realmente o mosquito ele está associado, né, a infestação do mosquito está associado aí ao regime de chuva. Choveu, intensifica-se a vigilância, porém intensifica também o aumento, né, a infestação de mosquitos aí, transmissores da dengue, infelizmente. Então a gente atribui esse aumento considerável esse ano, né, e principalmente na nossa região, a gente atribui a esse regime de chuva um pouco diferente do que vem se mostrando nos anos anteriores.
Marcos, a gente observa que a regional do Baixo Acre, que inclui os municípios como Rio Branco, Porto Acre, Senador Guiomar, concentra o maior número de casos. Quais são os fatores que contribuem para esse cenário nessas localidades, além da chuva que você acabou de citar?
Não, cara. A gente não atribui assim, a regional como um todo, tá? A gente atribui mais aí ao grande centro, que é Rio Branco, né? Se a gente pegar o cenário estadual como um todo, nós temos aí Rio Grande e Cruzeiro do Sul como os municípios que mais contribuem para o aumento de casos, tá? Né? São municípios grandes, a concentração humana desses municípios ela é maior. E, consequentemente, como o dengue, não só a dengue, a zika, chikungunya, é transmitido por um mosquito que ele é urbano, né? Tem como característica assim, urbano, a gente acaba atribuindo esse aumento de casos justamente a esses grandes centros, Rio Branco, Cruzeiro. Dependendo a epidemiologia, tá, a CAICJ, tá, a gente considera esses municípios como os que mais concentram o número de casos. Tá? E aí, no caso, como o Rio Branco ele é um grande centro e por isso possui o maior número de casos, a regional do Baixo Acre ela entra também como uma das principais, né, como das principais que contribuem para o aumento de casos.
Perfeito. O levantamento também aponta a faixa etária mais afetada, de 20 a 34 anos, com predominância entre as mulheres. Há alguma explicação para esse perfil?
Então, esse perfil, a gente considera esse perfil mais exposto, né? Mais exposto. É o perfil que está ali se locomovendo muito, né, de casa para o trabalho. Muitas vezes a dengue a gente não pega em casa, a gente pega onde a gente trabalha, né? Então, às vezes, tem essa, por conta dessa faixa etária, que é aquela que se locomove, né? Aquela que está fora de casa, ou que está transitando entre casa e trabalho, ou em outras áreas, por exemplo, de grandes concentrações de pessoas, e, obviamente, também a concentração do mosquito, a gente atribui a isso. Essa faixa etária, ela está mais suscetível realmente à mobilidade, né? E também ali a locais diferentes daqui. Por exemplo, porque às vezes na minha casa eu tenho a consciência de remover os criadores, mas quando eu saio de casa, aí eu vou estar sujeito a outros locais que não têm a mesma conduta, né? Então a gente acaba pegando dengue nessa faixa etária principalmente. Agora, quanto ao gênero, né? Feminino, ele ser mais exposto também. Por quê? Porque a grande maioria das mulheres ficam mais em casa, né? E a dengue é isso, a transmissão é feita praticamente dentro de casa, né? Ou no como o mosquito, ele é domiciliado, muitas vezes a mulher fica mais suscetível estando dentro de casa, né? Aí, pelo menos é essa a explicação que a gente tem, mas é por conta de não é um fator genético de atração do mosquito, nem nada disso. Eu acho que a exposição, tanto para a mulher quanto essa faixa etária colocada, ela realmente ela é maior.
Entendido. E sobre as campanhas de vacinação, que focam aí bastante em crianças e idosos, diante desses dados, é necessário repensar em um público-alvo das ações de prevenção, estender esse público?
É sempre necessário por conta da baixa adesão, né? Se tivesse uma boa adesão ali nas primeiras faixas etárias, a gente já teria ampliado mais e mais. Então, quando você não tem uma boa adesão, para não correr o risco de vencimento dos lotes de vacina, você acaba ampliando, né? Mas essa ampliação, ela é boa, porque você aproveita aquelas vacinas que estão ali para vencer e imunizam uma outra faixa da população, mas a gente fica preocupado pela baixa adesão. E essa baixa adesão, ela vem fazendo que a gente amplie forçadamente. O ideal é que todo mundo fosse imunizado naquela faixa etária, e posteriormente, sim, seja ampliado para as outras. Tá? É importante para não perdermos vacina, é importante para ampliarmos, né, as faixas etárias, a imunização da população como um todo, priorizando, obviamente, crianças e adultos com comorbidades, né? Hoje nós temos a ampliação de 6 a 16 anos e de 20 a 59 anos, mas essa faixa adulta aí com a presença de comorbidade. Então a gente está priorizando, né? Porque o grande número de internações por conta da dengue é dentro dessas faixas etárias, então a preocupação é um pouco maior. E como a gente não tem uma adesão, né, boa no estado, a gente tem a necessidade de ampliar. E isso vai continuar sendo feito até atingirmos a população como um todo, e também para não perdermos as vacinas por questões de vacinação, tá? Então essa é uma conduta, mas a gente reitera, chama a população, a gente provoca a população para que ela busque, procure a vacinação se tiver dentro dessa faixa etária e contemplada por essa ampliação que fizemos recentemente.
Marcos, e quem são as pessoas que podem ir até a unidade de saúde e tomar a vacina contra a dengue?
Então, hoje nós temos crianças e adolescentes de 6 a 16 anos e de 20 a 59 anos. Então, todas essas pessoas que se enquadram nessa faixa etária, a gente chama para as unidades de saúde para que faça a imunização, né? Que foi uma imunização não só da primeira dose, quanto da segunda dose, porque a gente sabe que muitos que tomaram a primeira dose, às vezes não voltam para tomar a segunda dose. Então, a gente reitera a necessidade das duas doses para ter uma imunização completa, tá? Porque se é necessário as duas doses, é porque a imunização não é completa se você tomar apenas uma dose. A gente reitera essa importância e chama a população, convoca a população para essa imunização. É uma coisa que o Acre precisa e necessita aproveitar esse momento. Nós lutamos muito tempo para ter essa vacina, hoje nós temos a vacina, só que a gente tem que usar, a gente tem que conscientizar a população que tem que se vacinar, tem que se imunizar.
Perfeito. Então, já que está chegando aí o período chuvoso, o nosso inverno amazônico está batendo na porta aí, eu queria que você, para finalizar a nossa entrevista aqui, falasse o que cada morador pode fazer aí na sua casa mesmo para evitar os focos do mosquito.
Sim, talvez o fator principal no combate à dengue é a educação em saúde, né? É a conscientização dos moradores, porque muitas vezes o trabalho do agente de endemia, apesar de ser bem feito, ele se esbarra ali na porta, né? No portão, digamos assim. Então, o que eu tenho a passar para a população? Abra os portões, receba bem os agentes de endemia, os agentes comunitários de saúde, tá? Receba, porque eles vão fazer as devidas orientações. Muitas orientações a gente já passa pela mídia, mas não atinge a todos. Então, nós temos uma conduta de vigilância que vai casa a casa, receba, abre os portões, acate as orientações e você, por 10 minutinhos, dá uma vasculhada no quintal, principalmente nesse período sazonal que a gente vai estar entrando agora, de intensas chuvas. Vasculhe o quintal, procure ali recipientes, tampinhas de garrafa, copinhos, vasos de plantas. Emborque, limpe esses recipientes, não deixe acumular água, evite que a água acumule. Então a gente reitera essas ações que são básicas do controle mecânico, para que não seja necessário a gente chegar aí ao controle químico. Então, se a gente pode fazer isso, se a gente pode usar o comportamento do mosquito contra ele, a gente pode fazer, porque durante o período seco do ano que não chove, reduz consideravelmente o número de casos. Então, por que a gente não faz isso durante o período de chuva? Evite que tenha criadouros na área domiciliar e pé-domiciliar, né? Evite que acumule-se lixo, né? E com isso os criadores do mosquito. Então, a gente tem que ter essa atenção. É fácil, porque é uma fase vulnerável do mosquito, a fase larvária. Então, dá para a gente, com um olhar um pouquinho mais de carinho, fazer esse controle mecânico dentro das nossas casas. Então é muito importante. A vigilância, apesar de estar atenta, né, apesar de estar atenta à vigilância entomológica, epidemiológica, a atenção primária e saúde. Então, todos os setores envolvidos com o sistema de saúde, eles estão atentos, mas precisa necessariamente, tratando de dengue, precisa necessariamente desse olhar, né, desse carinho do morador, da população, porque é só assim que a gente vai conseguir controlar, né, a dengue, combater o mosquito. Agora a gente tem um aliado forte, né, que é a vacina. Novas tecnologias já vêm sendo empregadas aí, no país, logo chegando aqui no estado do Acre, para combate ao mosquito, tá? Mas até lá a gente tem a vacinação e temos que necessariamente conscientizar a população do papel que ele tem, do papel fundamental que ele tem no combate à dengue, né, no controle do mosquito, principalmente porque é um mosquito urbano, é um mosquito que é de casa, ou seja, nós estamos promovendo a infestação dele dentro de casa. Então a gente tem que ter essa consciência de que nós temos um papel primordial no controle e no combate da dengue.
Marcos, muito obrigada por sua participação aqui com a gente, falando sobre esses dados aí mais recentes sobre a dengue aqui no nosso estado, falando sobre prevenção também e a importância da vacinação. Desejo a você um bom dia e obrigada pela disponibilidade.
Obrigado, eu agradeço e vamos todos aí controlar e combater o mosquito, tá bom?